Olá, ouvintes, eu sou o Jefferson Pinheiro e este é o programa Cidade de Sua Casa, que propõe pesquisar, refletir e debater sobre os espaços públicos de Santa Maria. A Cidade de Sua Casa é uma produção do Coletivo Catarse e Ponto de Cultura Ventre Livre, em parceria com a Rádio Armazém. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao nosso quinto episódio. Para além dos espaços públicos, nos interessa também as pessoas que vivem a rua. Um dos principais símbolos de Santa Maria, o calçadão Salvador Isaía, no centro da cidade, é um espaço onde circulam milhares de pessoas todos os dias e no qual muitos artistas, em algum momento, já fizeram ou fazem dele também espaço para expressar sua arte. Hoje, conversamos com o músico Tainã. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui no programa Cidade é Sua Casa, contar um pouco da tua experiência, né, como músico que toca na rua, aqui em Santa Maria. A gente, inclusive, hoje é um sábado, ao meio-dia, e a gente veio com a intenção de gravar no próprio calçadão aqui do centro, né? Mas tá chovendo, começou a chover 15 minutos antes, e a gente veio para a galeria aqui. Então, obrigado, e te apresenta aí para nós, conta um pouquinho da tua história, né? Quem é o Tainã?
Beleza, Jefferson, eu agradeço também, né, o convite, cara, muito massa, né? A Cidade é Sua Casa, o pessoal que está escutando aí, olá, meu nome é Tainã. Eu sou artista de rua de Santa Maria, já faz algum tempo já, fazem 9 anos já. E uso esse espaço aí como uma fonte de renda também. E já passei por algumas coisas assim, de faculdade, de tocar em barzinho e tal, mas a rua foi o que mais me pegou. Então ter esse espaço para falar aqui sobre isso é muito massa. Mas eu já digo assim que eu sou leigo nas questões de espaços públicos no geral, assim, ó, eu não sei muito bem o que está acontecendo na cidade sobre alguns espaços de reformas e a galera que ocupa, né, com a prefeitura.
Como é que surge a tua história com a música? Tu é natural de Santa Maria, esse espaço hoje que é o espaço do calçadão também, como é que começa a tua relação com ele e a tua ideia de vir tocar na rua?
Ah, a gente sempre começa essa história pela infância, né, é clássico, né? Ah, na infância eu tinha o violão, daí... É meio um padrão, assim, não sei, já vi várias pessoas falando sobre isso. E a minha também é a mesma coisa, assim, né? Em infância, pessoas tocavam perto de mim, eu fui gostando da música, fui me envolvendo cada vez mais com alguém tocando violão, eu ia assistir, gostava, deixa eu tentar aprender. Comecei com revistinha de cifra, e a revistinha, queria que voltasse, a revistinha é trimassa. E aí fui entrando nesse caminho e decidi entrar para uma faculdade depois de um tempo, né? E aí entrei para Música e Tecnologia na UFSM, bacharelado. Porque eu acreditava que esse era o caminho que eu tinha que tomar. Como a minha paixão pela música, ela sempre foi muito forte, assim, eu achava que esse era o caminho. Dentro da faculdade, eu conheci outros caminhos. Um dos caminhos que eu conheci foi o empreendedorismo. E aí, para conciliar trabalho com faculdade, eu comecei a tocar na rua, né? E daí eu tinha uma renda ali, enquanto eu fazia a faculdade. Então começou tudo assim. Tocando na rua, ia para a faculdade, voltava, ia tocar na rua de novo, colocando em prática aquilo que eu ia aprendendo ali na faculdade. Chegou um ponto que eu não quis mais fazer a faculdade. Aí eu larguei ela no nono semestre. Todo mundo dá risada assim mesmo. Larguei no nono semestre para empreender. Começou a vir melhor o digital, né? O digital começou a expandir depois que veio a pandemia também. Eu tentei ainda cursar um pouco em EAD, o curso de Música e Tecnologia. Acabei que não vingou para mim e comecei a empreender no digital. Marketing digital, marketing artístico, marketing para vender os meus shows na rua. E aí que o negócio começou a andar de uma maneira que eu não imaginava. Assim.
Quanto tempo tem isso, Tainá?
Uns nove anos já. Com tudo isso, vai fazer 10 esse ano aí. É um mestrado, um doutorado já de música de rua.
E como é que é tocar na rua? Como é que é para um músico fazer essa opção? E o que tu vive enquanto um artista, né, que está no espaço público e vê ele como uma fonte de renda, mas também como uma oportunidade de se comunicar com as pessoas?
A rua, ela tem, acho que é assim como muitas profissões, assim, né, tem seus altos, seus baixos, seus problemas, as suas coisas boas, assim. Eu vejo como um negócio mesmo, né? Por exemplo, eu faço 4 horas, né, é um meio turno de música de rua. Então, eu enxergo como um turno de trabalho. Então, eu levo isso como bater meta financeira, bater meta de alcance nas redes sociais para divulgar o meu trabalho. A rua também traz uma visibilidade absurda, orgânica, né? É gratuito. Eu tô ali, passa 4 mil, 5 mil pessoas por mim, mais às vezes num dia de fluxo movimentado, se eu passo a tarde inteira ali. Então ele tem esse benefício de visão de empreendedora também, né? Que a gente vai agregando ao teu negócio, né? Como músico, músicas autorais, para vender um show, por exemplo. Só que também, em contra disso, né? Tem as adversidades de tipo, por exemplo, hoje tá chovendo, né? Não tô ganhando meu dinheiro ali, né? Não tem como ganhar dinheiro ali. Por mais que eu consiga uma barrinha para tocar, as pessoas passam menos, né? Passo com guarda-chuva aqui assim, nem TV direito. E o lance da consciência da população, da comunidade, é o que acho que é o que mais pega o artista de rua. Porque tem que ter uma consciência de valorização ali. Se a pessoa não tem a consciência de valorizar a arte, tu passa como um ninguém ali. É um pedinte de dinheiro. Eu já escutei várias coisas, já vi várias coisas, já aconteceu várias coisas comigo sobre isso de, ah, cara, vai arrumar um emprego, né? Ah, por que que tá fazendo aí? Tá perdendo teu tempo aí? Então, essa questão da mentalidade que chega para nós, tem que estar bem para fazer um som na rua e escutar adversidades, assim. Mas também tem elogios, né? Elogios de pessoa, ah, cara, que massa que tu tá na rua, que massa que tu tá lutando pelo aquilo que tu acreditas.
Conversando com o Tainan depois da gravação, ele contou que algumas lojas fazem uma caixinha, juntam um valor e contribuem para ele tocar na frente dessas lojas. Ele também falou que não tem preconceito artístico, mas toca mais pop rock, reggae e principalmente clássicos da música de rua internacional.
E às vezes, cara, tem um pouco de falta de apoio, dependendo dos lugares onde tu vai, né? Aqui são 9 anos comigo, tem gente que tá mais... Eu vou citar aqui o JP Molina, que toca acordeon. Ele tá há 15 anos, 16 anos, se eu não me engano. Marcelo De Michele, 13 anos, se eu não me engano. Não tenho certeza, tá, esses dados. Mas eu sei que é mais do que eu. E aí, a prefeitura nunca chegou, entendeu? Nunca falou nada, não se manifestou sobre isso, né? Não teve aquele apoio, assim, de regulamentação da arte de rua. Então, isso é uma coisa que falta para quem trabalha com a arte de rua mesmo, né? Tocando, se apresentando nas ruas. O nome disso, no inglês, é busker. A profissão busker. Quem é busker faz busking em locais públicos em troca de remunerações espontâneas. Então eu fiz um compilado de informações aqui.
Que legal, muito legal. Pô, parabéns, cara. Eu, enquanto cidadão que procura viver a cidade, curtir a cidade, né, circular por ela, e como uma pessoa que se encanta pela arte, assim, eu fico muito feliz de encontrar pessoas que fazem opção como essa que tu fez, né, de dedicar parte do teu tempo para levar música, né, para a rua. E já te agradeço, porque eu acho muito, muito, muito bonito mesmo. Te ouvindo sobre essa questão da regulamentação, né? Fala para nós como é que seria regulamentar, que tipo de regulamentação seria interessante para um artista de rua?
Então, a gente tem alguns exemplos que a gente pode pegar de regulamentação, por exemplo, Curitiba, São Paulo, algumas coisas que podem ser aplicadas à cidade de Santa Maria também, né? Se você entrar no site, eu não me lembro agora o site para falar, mas tem regulamentação pronta, né? De horários, de volume, de locais, né? Ah, isso aqui é um palco, no outro lugar não é. Então você não pode tocar aqui, mas aqui você pode. Outra coisa, por exemplo, aqui você pode colocar bateria, botar uma banda. Aqui não pode, aqui é só de um acústico. Esse tipo de regulamentação seria o ideal para nós. E a gente fez isso nós mesmos. Como a gente não teve nenhum apoio de ninguém, nenhum órgão, de nada, nesses últimos anos, a gente se juntou, a gente que eu me refiro é a comunidade dos artistas de rua de Santa Maria. Teve uma época que a gente estava muito engajado, tinha grupo no WhatsApp da galera, a gente tentou fazer um evento, até funcionou um evento por um tempo, lá na locomotiva, era o Circuito Busking, que saiu no Diário de Santa Maria, saiu em alguns jornais, né, algumas mídias, que era uma comunidade regularizando por nós mesmos, cara. Né? Porque às vezes o que acontece? Uma loja está incomodada que o som está muito alto, mas não tem nenhuma regulamentação para a gente seguir. Por mais que a gente queira também respeitar ali a loja, não atrapalhar, o que a gente vai seguir, cara? A gente vai seguir o bom senso, né? Que é, ah, não, beleza, desculpa aí, mas a outra loja pediu para aumentar. E aí, o que, que eu faço? Tem a lógica que está atrapalhando, mas aí a outra lógica que curtiu pra caramba e quer que a gente fique, quer que aumente ainda mais. E aí, cadê a regulamentação para fazer isso acontecer, entende? Então, se tivesse esse olhar, né, com coisas mais específicas à arte mesmo, assim, volume, local, né, até empresas podiam patrocinar isso e levantar um pouco mais a economia do centro, das lojas do centro, assim. Se tivesse esse olhar mais técnico, inclusive eu me coloquei à disposição já, teve um, não era um deputado, ele estava concorrendo a deputado aqui, e a gente trocou uma ideia, assim, eu me coloquei à disposição para falar sobre acústica, sobre o que seria bom, quais os lugares que seriam ideais para apresentação de busking, assim, mas ainda não tivemos aí a conclusão de algo.
Mas esse movimento do qual tu faz parte, vocês chegaram a procurar a prefeitura para tentar uma regularização?
Nós tivemos uma vez uma reunião com o pessoal lá da Câmara dos Vereadores. Uma vez a gente teve uma reunião e a gente falou sobre isso porque a gente estava ganhando uma visibilidade pelo circuito busking que estava rolando na locomotiva. Então, teve uma reunião que a gente falou sobre isso, falou sobre palcos, falou sobre como seria o melhor local. Porém, entretanto, foi só essa reunião e acabou. Não teve mais nada. E aí não foi pra frente, né?
Tu estima, assim, de quantas pessoas fazem esse trabalho que tu faz na cidade? Porque não são só músicos, né? Pessoal que trabalha com circo, malabares, eventualmente até pessoal que faz alguma intervenção performática, né? De teatro.
Nossa. Sim, tem um pessoal que também faz. E essa é a dificuldade, porque quantas pessoas vêm conversar comigo sobre isso, elas têm medo de tocar, porque elas têm medo de serem expulsas daqui. Elas têm medo de chegar aqui, vou me apresentar, mas pode, não pode? Como é que é? E aí tem medo de fazer, né? Se eu não me engano, nós que se reunimos era um grupo de 13, 14 pessoas que estava trabalhando todos os dias aqui. E aí um calçadão para 13 pessoas, para dividir horário e tal, sem nenhuma regulamentação, era complicado, cara. Era complicado. O que acabou que se desfez o grupo, né? Por falta de organização mesmo. O que eu senti da galera, assim, acabava que... Claro, posso estar errado, mas era o que eu sentia da galera, assim, é que muita coisa caía sobre mim. Ah, pergunta pro Tainan ali. Fala com o Tainan ali. Ah, ele toca ali. Ele tá ligado nas coisas. Só que eu não queria esse papel, entendeu? Eu não quero esse papel de organizar um negócio, assim. Eu queria participar da coisa. Daí eu acho que acabou que se dispersando, né? Mas era bastante gente querendo entrar pro grupo, né? Mas esperando essa regulamentação, esperando ter mais segurança para vir aqui. Sem medo, né, cara? O problema é tu trazer os teus equipamentos, aí vir alguém aí e levar os teus equipamentos. Ah, não pode? Mas onde é que tá escrito que não pode se não tem a regulamentação, cara? Essa era a nossa indignação, tá, mas e aí? Basicamente, a luta é essa. Porém, agora com um novo calçadão, pessoal aí que tá escutando, a gente tem a esperança e a boa vontade de pensar que aqueles espaços que estão criados no calçadão são pra gente se apresentar. Porque parece que tem alguns palquinhos, assim. E a gente acaba aqui usando aquilo como se fosse um palco real, né? Mas essa informação de que realmente é um palco pra galera não tem, né? Meio que foi, e a gente achou que era, e otimista, acreditamos que é.
Mais um dia eu vou pro calçadão, por umas 5:30. E antes de sair, estendo as roupas no varal. Então eu pego um violão, faço uma prece e vou correndo, pra que eu pegue uns minutinhos que me restam desse sol. Muitas vidas vão passando num segundo e eu no meio. Muita gente se encontrando de repente por ali. E numa simples melodia que minha voz se faça ouvir, eu sei que uma dessas vidas vai sorrir.
Eu tô há menos de um ano em Santa Maria. E me surpreendeu aqui em Santa Maria alguns espaços públicos que têm palco. O Parque Tembé tem a concha acústica. aqui a Praça Saldanha Marim tem um palco, né? A Praça do Malê também tem um palco, em espaços públicos, né? Áreas abertas, assim, e eu acho isso muito interessante. Santa Maria tem um dos títulos, assim, de que se orgulha, né? E de que são difundidos, inclusive pelo poder público, é de cidade e cultura. Então, eu acho muito interessante que esse movimento possa ter tranquilidade para fazer a sua arte.
É, esses lugares, assim, são incríveis. É, agora, se não me engano, a concha acústica ali do Itaimbé está em reforma. E aí, então, a proposta é fazer um espaço bonito, né? Eu já vi algumas postagens da prefeitura da cidade falando sobre isso. A questão que eu levanto é quanto tempo vai ficar em obra? Porque enquanto não está pronto, a gente não está se apresentando. E não tem um espaço reserva para, enquanto isso aqui está em obra, tem isso aqui. E também tem aquelas coisas assim, ó, você pode se apresentar de forma com a prefeitura, criar um evento com ela, editais, né? Leis de incentivo à cultura, mas também tem gente que não quer fazer isso, quer fazer privado. Não, é minha marca, eu tenho os meus patrocinadores aqui, não tem vínculo com prefeitura nem nada, o que também é legal. É uma coisa que não descarta a outra também, né?
E esses palcos, eu citei porque eu achei muito interessante, né? Isso me chamou atenção na cidade. Mas tocar nesses espaços dentro de praças, em palco, não é como tocar na rua, é outra relação com as pessoas, né?
É, outra relação.
Queria que tu falasse um pouco sobre também quais são os espaços interessantes na cidade, se tem mais algum além do calçadão e dessa relação com as pessoas. Por exemplo, tu fez alguma amizade a partir do teu trabalho na rua?
Ah, sim. Bem, com certeza, com certeza. É, o busking, né, que é o se apresentar em troca de contribuições, dá para fazer em vários pontos aqui da cidade, eu já fiz, inclusive. Tem algumas praças, a Praça Roque Gonzalez, na frente do Hospital de Caridade, já fiz, é uma praça nova que foi reformada. Tem espaço kids para criança, tem espaço pet, tem aquelas academias também, né, ao ar livre. Lá é legal de levar uma banda, fazer um busking. Aí que está a questão que eu falei no início aqui, que eu também estou aprendendo, porque meu trabalho sempre foi busking. E eu meio que fiquei por fora desses eventos, né? Ah, tem uma praça lá que faz um evento e tal. Então eu sou um tanto quanto leigo também nessa parte, né? O que eu vejo, assim, é que tem bastante lei de incentivo à cultura e bastante praça na cidade que pode ser utilizada usando dinheiro público, sabe? Que é pra arte, né? Então cabe aí a prefeitura aumentar editais, abrir mais editais pra galera poder se inscrever, né? E aí, por exemplo, nas outras praças que eu fiz o busking, né? E tu tá tocando, e aí vem a galera, se aproxima, conversa contigo, pede as tuas redes sociais, já pega pra pegar a tua música. Então tu ganha uma visibilidade ali, cria network, barzinho pra tocar, caso a pessoa queira fazer um barzinho, né? Se essa também é a proposta, né? Nesses últimos 9 anos, assim, eu conheci muita gente. Uma grande parte dos meus amigos, dos contatos que eu tenho aqui na cidade, foi fruto do calçadão. E às vezes eu até me impressiono com a tamanha visibilidade que é o calçadão. Às vezes chega pessoas para mim, rádios, programas, que eu fico surpreso, assim, cara, né, por que que tu quer conversar comigo? Se eu tô aqui fazendo meu busking aqui de boas, tá ligado? Né, parece que cria uma representatividade da arte que é surpreendente, assim. E é massa.
Agora eu vejo que eu saio nos jornais, e o que era tão difícil simplesmente é tão incrível, esse sonho que me deixa louco. Vejo garotas que eu nem lembrava mais, e diz que agora eu tô bastante, que eu fiquei interessante nessa vida. De um dia pro outro eu não entendo como que pode um calçadão me trazer tanta emoção assim tão de repente. É, mas a verdade é que eu tô louco pra saber o que que vem daqui pra frente. Será que é felicidade?
Será outro aspecto é agora do trabalho, né? Como é que tu vê a função social do artista de rua, do músico de rua? Esse programa, a ideia é debater sobre os espaços públicos. E eu vejo assim que tem muita gente que fala assim de uma carência de espaços públicos qualificados em Santa Maria, em comparação, por exemplo, com cidades do mesmo porte, né, em outros lugares. Ter espaços públicos para as pessoas usufruírem do espaço, né, ele é uma ação de democratizar, por exemplo, acesso à cultura, acesso à cidade. E por que que eu digo democratizar? Porque quando, por exemplo, tem pessoas que podem pagar por um clube privado e aí não tem o espaço público, mas tem o clube privado para suprir essa carência, isso acaba determinando que outras pessoas que não podem pagar não vão ter, por exemplo, acesso ao lazer. Quando estou pensando sobre a função social do músico e refletindo sobre isso, sobre a questão de valores, né? Claro que quem pode remunerar o teu trabalho tem que remunerar, mas aquela pessoa que está passando e não pode, ela tem oportunidade de ver um músico tocando, de curtir uma música, sem precisar necessariamente tirar alguma grana do bolso que às vezes não tenha. Como é que tu vê isso?
Essa questão é uma das mais que mais me tocam emocionalmente, porque aqui em Santa Maria, infelizmente, existe uma grande parcela de moradores de rua. E por incrível que pareça, são as pessoas que mais contribuem financeiramente com o meu trabalho. Às vezes passa uma galera assim que tá aí, né? Tu vê, né? Vários conhecidos aqui de Santa Maria que estão morando por aí, dormem aí, ganham dinheiro e te dão dinheiro, cara. Sabe? Porque eles valorizam aquela coisa de uma forma absurda, assim. E aí tu vê que há muitas vezes pessoas que estão mais bem sucedidas de vida cagam, assim, né? Desculpa o termo, mas passa batido pra ti. Mas, porém, tem várias maneiras de tu contribuir com uma arte que não seja financeira. Você pode dar um sorriso, você pode fazer assim, cara, vai com tudo aí. Muda o humor de quem tá tocando completamente. Faz uma fotinho, quem tem a possibilidade de fazer uma fotinho. Faz uma entrevista, quem tem a possibilidade de fazer uma entrevista. Um vídeo, compartilha nas redes sociais. Tudo isso é uma forma de contribuir com a arte do artista ali. Porque o valor da arte, ele não tem como mensurar, sabe? Porque um real para alguém pode ser o que ele tem no dia ali. Que é tudo, ele te deu tudo que ele tinha com um real. É, então, isso é o fantástico da arte de rua, que eu não vejo em outros lugares, assim. Eu, por exemplo, sou um músico que não toca em bar, não toca em pub, não... Eu não tenho essa vontade. Dependendo do evento, seria legal. Mas eu chego às vezes num estabelecimento e eu sei que aquele cara que estava aqui curtindo meu som não vai lá. Ele não tem como ir lá. Não vai conseguir pagar o combo da comida do estabelecimento e mais a entrada daquilo ali. Ele não vai ir. Então o cara que admira o trampo que está curtindo na rua aqui direto, contribuindo com 2 pila, 5 pila, infelizmente, ele não vai poder ir lá, num lugar massa que seria, né? Então eu tenho isso como um posicionamento, assim. Eu adoro a arte de rua justamente por dar acessibilidade a muita gente aqui de Santa Maria.
O dia vai passando lentamente, eu fico aqui cantando e demonstrando tudo que o meu coração pode sentir. Num gesto tão singelo de alguém que passa aqui, coloca um trocado e me diz boa sorte aí. E é por isso eu canto mais, porque eu sei que é o que eu preciso. E esse gesto satisfaz, porque é todo o meu motivo de cantar mais. Ah, ah, de cantar mais.
Eu conheci teu trabalho através da divulgação do Maria Cult, que é um site que que faz divulgação dos eventos culturais, né, dos artistas aqui da cidade. E aí tive a oportunidade de conhecer as tuas músicas. Vi que tu estava lançando uma música nova, que se chama Fobia Social. E aí fui buscar também, assim, outras músicas tuas. E tem uma música que se chama Calçadão, feita alguns anos atrás, que conta um pouco da história do músico que tá na rua, né? Tu pode falar um pouco sobre as duas músicas, porque essa última que foi lançada agora é Fobia Social, que me parece que, de certa forma, ali são coisas até um pouco antagônicas, né? O artista de rua e a fobia é aquele que tá, eventualmente, querendo evitar a rua. Conta um pouco, né, como é que essas coisas chegam pra ti, assim.
É massa. Cara, isso me perguntam muito, isso. É sério. Ah, como é que tu é artista, né? Fobia Social, tu lança e tal. Bom, vou falar primeiro sobre, então, o Calçadão, né? Música Calçadão, o EP Calçadão. Naquela época eu não pensava muito bem, tá? Tinha umas questões aí. E aí eu vi que a parada tava funcionando no centro e eu, como marqueteiro, assim, né? Ah, vou lançar uma música que se chama Calçadão, né? Vou lançar um álbum que se chama Calçadão. Pra tentar pegar um pouquinho mais aquela visibilidade ali que tava rolando, né? Artista de rua, a prefeitura muitas vezes falava que era proibido de tocar e tal, mas como assim é proibido de tocar? Teve várias questões, assim, saiu no jornal, tá? Os protestos que a gente fez. Vou contar essa pra vocês. Um belo dia, fui lá tocar no Calçadão. Fiscalização chegou. Ah, não pode tocar aqui no Calçadão. Não, eu sei que pode, tá na Constituição e tudo. Tu tá dizendo que não pode? Beleza, vamos fazer um protesto silencioso. A gente montou todos os equipamentos como se fosse tocar, com a plaquinha dizendo, não podemos tocar. E aí, esse foi um dos protestos que a gente fez. A gente tava ali, mas não podia tocar. Então, parados assim, a gente ficava o dia todo, sem tocar, porque não podia, teoricamente. Mas tudo ali prontinho, e a gente ganhava dinheiro, porque a galera se compadecia com aquilo. Ah, como assim você não pode tocar? Pois é. Tá dizendo que não pode. Deu tanta conversa sobre isso, que na época, se não me engano, era o Schirmer, se não me engano, que era o prefeito aqui da Santa Maria, ele chegou a falar publicamente, não pode tocar assim. Desde então a gente começou a tocar de boas aí, tranquilo assim. Então teve isso, né? Daí, vamos voltar aqui agora, TDAH bateu. E aí fiquei pensando, lembrando, né? Mas sim, daí rolou tudo isso e deu, tá, vou lançar uma música que fala de calçadão e tal. E aí construí toda aquela história, assim, na música. Um estúdio aqui de Santa Maria abraçou a causa, vamos produzir pra ti. Loop Studio, do Diego Zanini, um abraço pro pessoal, caso escutem a gente aqui. E aí abraçaram, gravaram todas e lancei. Aí lancei e é isso aí. Daí a Fobia Social, que agora lancei faz duas semanas aqui, que agradeço, Maria Cult, queridos demais. Fizeram a matéria linda ali, incrível. Por que que acontece? 9 anos de exposição no Calçadão. Passa muita gente pelo artista, que às vezes a galera não tem noção. Muita gente começa a te conhecer sem tu conhecer a pessoa. Muita gente é tua amiga sem tu ser amiga da pessoa. Muita gente quer te tratar como brother nos rolês da vida, como se tu fosse super amigo e tal. E isso causou em mim dificuldades sociais. Porque se tu passar no calçadão um dia e só no mês que vem tu passar de novo, como é que eu vou saber quem tu és? Se tu não tá presente na carreira do artista, nas redes sociais, frequentando os shows, o artista não vai lembrar de você. Você tem que se fazer presente na vida dele. Porque aí tu cria conexão com o artista. E aí acontece que muitas vezes isso não tem essa presença, né? Aí a pessoa quer que eu lembre dela, quer que eu seja amigo dela, cumprimenta. E aí isso me causou algumas certas dificuldades, leva em terapia e tudo, né? Tem que se cuidar, né, gente? Aí a mentalidade aí. E aí surgiu essa fobia social, né? Essa música que fala sobre essas dificuldades. Tu vai no lugar, tu vê a galera fumando a fu, assim, Rivotril, e aí vai se comunicar e tal. E eu também tive uma época assim com essa questão. Tomei remédio também, né? Pra poder lidar com essa situação e tal. E aí surgiu essa música e eu tentei fazer ela de uma maneira que a pessoa se sentisse acolhida com aquilo, que se sentisse representada também de certa forma para poder melhorar suas interações sociais e tudo. Assim como eu precisei de uma música um dia, mas não tinha, né?
Queria ter ficado em casa, mas meus amigos me convidaram para ir assistir umas bandas e tocarem. Eu não queria fazer nada, me tirasse da minha casa e procrastinação. Mas quando eu cheguei eu vi que a música era massa, a galera aqui também tava drogada pra tratar tal da fobia social. Eu vi caixinhas de Ribotril jogadas e dezenas de carteiras de cigarro, e a depressão e a ansiedade.
Falou que não conhece tão bem a situação atual assim, dos espaços públicos da cidade. Mas tu, como um santamariense nativo, tu circula por alguns lugares. Como é que tu vê, nos lugares que tu que frequenta, a situação dos espaços públicos da cidade?
Então, eu não tenho tanto conhecimento assim, né, sobre os espaços públicos, porque eu acabei voltando muito pro busking, né? Eu olhava ali pro meu negócio, fazer o meu negócio crescer, assim, né, o meu trabalho, né? E aí acabei que não olhando muito. Mas eu sei que em Santa Maria tem um grupo de WhatsApp, se não me engano, que é dos músicos e artistas, para se organizarem com essas questões. Quando eu vou em alguns estabelecimentos assistir meus amigos tocarem, alguns eventos na cidade, eu vejo que tem uma galera unida nisso, artistas aqui de Santa Maria, que gostam desse trabalho de fazer eventos, edital e tal. Porém, eu vejo também uma grande quantidade de artistas sem conhecimento sobre, né? E não quero que isso soe negativo, porque é uma crítica, inclusive, a trazer conhecimento a artistas montarem seu próprio projeto. E aí, eu converso com alguns músicos, eles falam daquela, tem panelinha. Sempre é o mesmo papo, assim, parece. Tem uma panelinha dos artistas, não sei o quê. Não, cara, mas calma aí. Tu tá montando o teu projeto? Tu tá levando o teu projeto pra prefeitura? Bah, não tô. Tu sabe montar o projeto? Não sei. Tem algum órgão aqui, alguma organização que pode ajudar o artista a montar o seu projeto pra não ficar de fora dessa panelinha, então, né, entre aspas, né? Parece que tem uma cultura negativa, assim, ó, entre artistas que eu convivi já, que é esse lance de, mas aí tu fez um evento e não me chamou, fez aqui e não me chamou. Porque eu acho que falta uma certa educação na montagem de projetos, no conhecimento sobre leis, de cultura. Que se o artista tem esse amparo de alguém, que poderia ser da prefeitura, ele vai saber se encaixar naquilo que ele está chamando da panela, né? Então, eu na minha visão, tá, com o que eu já conversei, eu vejo muito isso. De falta de tu saber como chegar naquele lugar que tu quer tocar. Naquele evento que tu viu, pô, podia ser eu tocando. Mas como é que tu faz pra chegar lá? Esse conhecimento falta. Pra que tu se encaixe naquilo.
A Vila Belga, o evento da Vila Belga, do Brick, ele sempre tem artistas tocando ali. Eu ouvi falar, não sei se é, que eles abrem editais para as pessoas se inscreverem, né? Não sei se tu conhece, já participou, como é que tu enxerga, né, esse movimento, porque é um espaço interessante também de estar participando enquanto artista, né? Me parece que possa cumprir esse papel de remunerar o artista e também ser um espaço de visibilidade, né, pro artista santamariense.
Com certeza, a Vila Belga é incrível, assim, eu acho incrível. Alguns anos atrás eles não tinham edital, eles faziam por eles. Agora que começou, eu acho que faz uns 2 anos ou 3 anos que começou a ter edital. E é uma oportunidade aí para os artistas se inscreverem, montarem seu projeto, né, com a sua banda. E aí que entra nesse papo que eu falei ali. Muita gente não vai se inscrever, porque não tem esse tino de se inscrever, né? Não, às vezes nem sabe que a Vila Belga abriu o edital, né? Porque não chegou até a ele essa informação. E isso me preocupa, porque tem tanto artista que pode agregar tanto valor para a comunidade de santamariense que não está fazendo, né? Não está sabendo dos editais, não se inscreve. Mas a Vila Belga é incrível demais, abriu muita oportunidade. Eu já toquei lá, quando não tinha edital, já fiz um som lá. Então aí galera, ó, procura aí na Vila Belga, no site aí, nas redes sociais, dá uma olhadinha nos editais, procura entender um pouco melhor sobre isso, que a tua banda, a tua arte vai poder participar com certeza. Sim.
O que determina um espaço público ser interessante para o artista de rua estar presente nele, né?
Bom, é uma pergunta difícil de trazer, assim. Talvez um espaço onde tenha muito fluxo de pessoas, né? E diversidade. Eu acho que sim, eu acho que um espaço um pouco mais nichado talvez não sirva tanto. Mas um espaço que tenha uma diversidade maior, eu acho que ali funcionaria a arte de rua. E aí, para ter isso, tem que ter acessibilidade também.
Tu também tem um trabalho profissional de apoiar voltado para pessoas que trabalham na rua. Pode falar um pouquinho sobre ele?
Esse é um trabalho recente, tá? Que está começando agora, em 2024. Eu, depois de alguns anos aí tocando na rua, eu acredito que eu tenho alguma experiência para poder dar dicas e guiar pessoas que estão começando nisso, que querem fazer uma renda extra e precisam de acessórios, não sabe qual o melhor equipamento usar, como usar. Então eu estou criando, eu tenho um site, é uma loja virtual, que também eu quero começar a botar o blog lá nela, que é a Buskin Store, que isso é uma loja, um lugar para artistas de rua recorrerem quando tiverem com essas dúvidas que não tem onde recorrer, né? Porque não existe isso, eu nunca vi. Aqui no Brasil não, mas já vi fora do Brasil, né? Que a arte de rua é um tanto quanto mais valorizada. Então estou com esse trabalho aí. Inclusive também tenho trabalho na internet no aplicativo TikTok, onde eu sou streamer lá e eu faço lives todos os dias. Às vezes eu faço lives tocando na rua, às vezes eu faço live em casa. E isso traz uma visibilidade e vai trazendo artista de rua novo ali. Então eu estou embarcando na internet cada vez mais para ajudar quem quer começar a tocar na rua. Fazer os seus primeiros R$1.000 ali, seus R$2.000, tocando ali com o que tu ama fazer, sem prestar contas para ninguém, assim, né, vamos dizer, né? Que tu faz o teu horário, faz o teu repertório. Então isso é muito massa para quem precisa de uma renda extra e vai usar da sua arte para fazer aquela renda extra ali.
Tu pode soletrar para nós como é que é o site?
O nome é buskinstore.com. Buskin é B-U-S-K-I-N-G. Store é S-T-O-R-E. Buskinstore.com.
E as tuas redes sociais para...
Arroba Tainan, com N no final, T-A-I-N-A-N. Arroba Tainan Música, em todas as redes.
Quem quer te ver tocando aqui no calçadão, quais são os dias que tu tá aqui, ou como é que faz para te ver tocando aqui?
Para me ver no calçadão e trocar uma ideia comigo também, a gente debater coisas e tal, e se ver um pouco, né, fazer essa conexão, todo sábado é o meu horário oficial, o meu dia oficial. Sábado, meio-dia, no calçadão de Santa Maria, no novo calçadão. Os outros dias da semana são esporádicos e eu aviso nas minhas redes sociais. Então, se tu quiser pegar esses dias, vai ter que seguir, né? Não adianta. Vai ter que ir lá. E eu tenho um grupo de fãs exclusivo no WhatsApp, que é um grupo fechado, que daí ali posto conteúdo, posto link de live, posto música, posto tudo ali.
Tem alguma coisa assim que a gente não conversou, que tu acha importante, assim, alguma história que te marcou, assim, nesses 9 anos na rua, assim, que tu... Tem alguma coisa que tocou teu coração, assim, que seja legal compartilhar com as pessoas agora?
Tem muitas histórias, hein, tem várias. Até tô querendo fazer um blog, hein, pra compartilhar essas histórias, ia ser legal, né? Tem muita história. As que mais me tocam, assim, que fica na minha recordação, são histórias de pessoas que dão tudo que tem naquele dia, assim. Tem aquele amigo que faleceu já, é o Solimar. Ele era um morador de rua, ele tinha ele e a Magricela, que era a cadelinha dele. E ele vinha e tal, às vezes ele pedia dinheiro da caixinha, não, pega aí e tal. E às vezes ele vinha contribuir com o que ele tinha ganhado no dia. Por exemplo, ele ganhou um pastel. Pega um pastel aí pra te comer, cara. Ó, tô te dando pastel, o jeito dele de falar. E me dava o pastel dele. E eu aceitava, com certeza, aceitava. Porque é a maneira dele que ele tinha de retribuir com aquilo. Eu não ia recusar aquilo. Sabe? Tem gente que fala, ah, mas você vai pegar do cara da rua, né? Que não tem o que comer. Vou pegar sim. Porque ele me deu. Ele tá me dando de coração, é dele. Então eu vou pegar e sim, vou comer com muito orgulho. Então esse cara faleceu. E isso me tocou muito, porque ele ia direto assistir. Ele e a Magricela. Era massa. Faleceu.
Muito obrigado.
É isso, Jefferson. Valeu demais.
Valeu demais. Valeu demais, cara.
Posso falar dos meus amores, sobre todas as minhas dores, sem sair deste lugar. Mas quando eu mudo o acorde da canção, tudo se transforma aqui. Entra a batida, eu tenho a sensação que a música inteira vai se construir. Eu posso escrever tudo que eu quiser. Posso cair num tom menor ou num lugar qualquer. O que eu não posso é esquecer da emoção que a música me traz, aonde eu estiver. Eu tento mostrar o meu amor com alguma pausa e eternizar esse silêncio na memória. O que eu não posso é esquecer é que é pela música que eu vivo a minha história.
Se você quiser escutar novamente o podcast A Cidade é Sua Casa ou compartilhar com alguém, estará no Spotify da Rádio Armazém e do Coletivo Catarse. Novos programas a cada 2 semanas, sempre às terças-feiras às 21 horas, com reprises no domingo às 10 da manhã e na terça seguinte às 21. Agradeço ao artista Tainã por nos contar um pouco da sua história cantando nas ruas de Santa Maria. Agradeço a Gisele Guimarães pelo incentivo e também por auxiliar na produção deste episódio. Agradeço especialmente a Rosélia Guimarães, minha companheira, por todo o apoio ao podcast A Cidade é Sua Casa. A Rádio Armazém tem sido uma fonte alternativa de entretenimento e cultura há 9 anos e chegou a hora de renovar os equipamentos de transmissão. Faça parte do Clube do Ouvinte e apoie para que a rádio continue a sustentar uma posição como voz autêntica e independente em nossa comunidade. Acesse radioarmazém.net e saiba como colaborar. Até mais.
Eu que você vê cantando na tua frente, mas queria ir embora de repente e me esconder nos meus lençóis. Mas eu vi que aqui é diferente. A galera nos motiva a ir pra frente. Eu vou entregar então. E quando eu cheguei eu vi que a música era massa e a galera aqui também tava drogada pra tratar tal da fobia social. E eu vi caixinhas de Rivotril jogadas, dezenas de carteiras de cigarro e a depressão e a ansiedade. Então entrei pra terapia, tentei o santo do meu pai Ogum, orixás também, assisti todas as missas, mas tudo mudou quando eu me aceitei.